Cara, gente branca, isso é século XXI, rapá, e que a maldade não evolua, senão daqui a pouco vão dizer nos jornais, pessoas negras são proibidas na rua, cabelo duro é pecado, beiço de mula é pecado, branco é bonito ser gay, mas preto é feio ser viado, a escravidão acabou? Quem te enganou na resposta? Se acabou porque eu ainda sinto a dor do chicote nas costas, dói, o suor bate e arde, vocês podem me chamar de tudo, só não podem me chamar de covarde. Meu cabelo é duro e meu beiço é grande, mas eu me amarro. E a cada rima constante vale bem mais que o seu carro, porque seu carro no fumê só serve para quem tá vivo, mas o caráter e o saber, se eu morrer, eu levo comigo. E é por isso que eu prefiro alface, azeite e vinagre. E depois de tanta verdade que eu falei, se eu viver vai ser milagre.
Ladies and gentlemen, I'd like to know, are you ready for start time?
Yeah! Okay, well, let me kind of move these things around here, you know.
Ladies and gentlemen, I don't know what this is coming down through the audience, but look like it just came out of the basement. You know what I'm saying?
Não é conto nem fábula, lenda ou mito. A cada dia, 60 meninos negros são mortos. São 60 vidas que se perdem por dia. São Cláudios arrastadas, Amarildos desencontrados. Quantos Rafaéis Bragas se perderam por aí? Ou Douglas perguntando por que você atirou? Quantos meninos são mortos na beira da lanchonete e a gente não sabe? É o seu vizinho? É o seu pai? É o seu irmão? É aquela pessoa que você não sabe que vai voltar? Ou se vai voltar? E o genocídio é algo evidente. Você querendo ou não, é algo que tá acontecendo. E não tem por que colocar debaixo dos panos, então eu me vejo na responsabilidade de falar, eu não posso me abster desse assunto. E mesmo quando dói falar sobre o Rafael Braga, dói falar sobre a Cláudia, dói falar sobre todos estes que sumiram, que foram mortos, que desapareceram, sobre o amigo que levou em quadro na semana passada, ou que toda semana, todo mês levou em quadro. Eu não posso simplesmente omitir esse assunto. Até porque eu sou parte disso. E não falar significa ser conivente. E essa não é a intenção. Toda essa estrutura sistemática de genocídio, marginalização da população negra, sendo assim a população periférica, está atrelada a muitos assuntos que são todos um, mas têm suas ramificações, desde especulação imobiliária, segregação socioespacial, o próprio tráfico de drogas, a política antidrogas, enfim, são todos aparatos e estratégias para manter a população, abre aspas, nas rédeas, feche aspas. E para não dizer que eu não falei das flores, 60% da população carcerária brasileira é formada por homens negros. E tomando como base esses dados, já é possível concluir que isso é algo estrutural, não é simplesmente acaso. Tanto que não só na sociedade brasileira, isso foi questionado lá na época dos Panteras Negras, no auge, lá nos anos 70, quando eles fizeram o programa de 10 pontos, e um dos pontos deles era o fim imediato da brutalidade policial e o assassinato da população negra. Essas são estratégias de coerção social, e a gente questiona isso desde sempre, digamos assim. A partir do momento que a gente começa a questionar e tentar desarticular ou entender essas estratégias de coerção, vêm sempre aparatos de fora, estratégias de fora para desajuntar, deslegitimar todo o movimento e toda uma militância. E foi o que aconteceu com os Panteras, lá nos anos 70, matando todos os líderes e expoentes, executando a política antidrogas, encarcerando a população e instituindo o crack nas comunidades negras, principalmente para a população perder o senso crítico, uma vez que estariam viciados em drogas. E foi o que aconteceu, digamos assim, traçando um paralelo aqui no Brasil com o Marighella. Eles mataram o Marighella. Tanto que os próprios Panteras liam o manual do guerrilheiro urbano, que foi escrito pelo Marighella. Eles mataram a Marighella e assim desarticularam toda a militância e estratégias de questionamento. Quando você corta a cabeça de uma revolução, de um movimento de contracultura, digamos assim, ele vai se perdendo. E eu gosto de me perguntar como seriam as coisas, qual seria a atual conjuntura se os Panteras não tivessem sido mortos. E como isso refletiria no movimento negro aqui no Brasil, se os expoentes não fossem ocultados? Será que as políticas de genocídio e encarceramento ainda aconteceriam? Será que isso seria tão vivo em pleno século XXI? Será que uma criança ainda seria morta na escola? Será que uma pessoa ainda seria sentenciada a 11 anos de prisão? Será que ainda o corpo negro seria hipersexualizado, desumanizado, disseminado na mídia de um jeito totalmente deturpado? Será que os estereótipos ainda se perpetuariam? Será que existiria empatia quando você considera o outro como igual? Você passa a ter empatia e passa a vê-lo como semelhante, como alguém que tem e merece as mesmas coisas que você, que provém e que se beneficia dos mesmos privilégios sendo assim. Será que se tudo isso se concretizasse, a gente ainda assim continuaria sendo morto aos poucos, nos becos e vielas por aí? Será que o próprio estereótipo de homem viril ainda estaria tão presente? E será que as populações periféricas ainda teriam que lutar para sobreviver? E será que a gente teria que recorrer sempre ao hip hop porque é a nossa única e última esperança? Uma coisa é fato: todos esses casos, reportados aqui ou não, de violência, de genocídio, de encarceramento, eles ocorrem porque o corpo negro é visto como outro, é visto sem empatia, é visto como diferente, é visto sem comoção. Se todas essas situações fossem vistas como algo que acontece ou pode acontecer com qualquer um de nós, existiria uma ação conjunta. Mas ainda assim, a partir de todos os estereótipos perpetuados, nós somos vistos como diferentes, mesmo que constitucionalmente somos ditos como iguais. Quantos Amarildos são precisos para serem empilhados até que você consiga ver um Tiaguinho? E quantas são as pessoas que viram a cara para o menino no farol ou mudam de lado na calçada quando eles veem um menino preto de moletom? Quantos desses são os mesmos que escutam rap e são os mesmos que escutam Raça Negra dizendo que são ecléticos? Até porque Raça Negra é música popular brasileira, né? Isso soa como: ah, isso não é racismo, eu tenho até amigos negros. Não se preocupa, meu avô era negro. Meu bisavô era negro, minha namorada é preta. Por que então essa pessoa que se diz gostar do Raça Negra e gosta do pagodão que eu cresci ouvindo, ela considera esses artistas de diversão, mas ainda assim a sua referência de musical foda é o artista branco, é o artista do rock indie? Por quê? É muito cômodo associar a diversão, as partes legais, ao Raça Negra e se recusar a debater cotas raciais, se recusar a debater a diminuição da maioridade penal, o genocídio, o encarceramento em massa. É muito cômodo. E é muito fácil associar qualquer mulher negra com cabelo crespo cacheado que você veja por aí, associar a imagem dela negra ali ou a Thaís Araújo, e qualquer menino negro estiloso associar ele a um rapper. Tanto faz. É muito fácil você querer namorar um menino negro quando ele parece um artista de rap americano, mas colar com os vileiros ninguém quer. E assim se reforçam os estereótipos. Assim a polícia continua classificando meninos negros como uma cor padrão. É assim como as mulheres negras são vistas como fogosas, como as famosas mulatas de exportação. E assim como a minha tia é vista como tia Anastácia. E também como o Tiaguinho é visto como o expoente do sucesso do homem negro, porque então ele tá na mídia, ele é bem-sucedido, ele é famoso. Todo homem negro deveria ser assim, não é? As pessoas esquecem, ou às vezes elas simplesmente não assimilaram a ideia de que ser negro não é uma coisa só. Nem todo negro gosta de rap. Nem todo negro tem a bunda grande. Dentro do negro é bom esportes. E a gente tá bem assim. A gente não precisa se colocar numa certa caixinha como já colocam a gente há tanto tempo. Pra que se limitar a esses rótulos e estereótipos quando todo mundo já faz isso, não é mesmo? Se você quer ser professor, vai em frente. Se você quer ser músico, se você quer continuar sendo artista, vai em frente. O mundo já tá cheio de limitação pra gente ficar se colocando mais rótulos, mais palavras, mais eu só posso chegar até aqui. Você quer chegar até lá? O céu é o limite. O mínimo do limite é o céu. Se você tá ouvindo isso até agora, faça o favor de honrar a sua melanina e seguir os seus sonhos. Faça o que tiver ao seu alcance, tudo o que você puder, segue o seu coração, não desiste até você estar satisfeito. E é isso. Não siga esse estereótipo de pessoa negra só porque você achou que você tinha que ser assim. Nós somos múltiplos, nós somos muitos, nós somos lindos, nós somos diversos e cada um com as suas particularidades. Isso é basicamente o que está sendo abordado naquela série Dear White People do Netflix. Eu achei essa série muito legal e diferente porque lá você consegue ver personagens negros construídos, personagens diferentes, com vivências diferentes, com perspectivas, pontos de vista, ideais distintos. Eu acredito que, voltando ao primeiro áudio, falando de referências, é muito legal você se enxergar em alguma parte de algum personagem de uma série em que muitos podem ser você. Uma das citações mais legais que eu achei dessa série foi: às vezes você ser um negro despreocupado é um ato de militância. Você não precisa militar 24 horas, 7 dias por semana. Tenha sua sanidade mental em primeiro lugar, esteja em paz, de bem consigo mesmo, principalmente no ambiente acadêmico, que é um lugar muito agressivo, hostil, como a própria série mostra. Você tem que estar bem para depois estar bem com o mundo. Então, seja sua própria referência. Procure pessoas que tenham os mesmos ideais que você, seja ela uma pessoa negra ou branca. Se você está rodeado de pessoas negras, faça esse jardim florir e troque ideias. Deixe as coisas proliferarem e faça a sua vivência valer com as muitas diversidades que a gente tem de nós mesmos. Converse com os seus amigos. Faça com que as coisas não sejam apenas discursos. E eu acho que eu estou fazendo esse podcast para tentar acender uma fagulha em você, quem quer que você seja, para você pegar tudo que você está pensando e você concretizar isso. Que você transforme isso em atos, que não sejam apenas ideias. Faça os seus próprios exemplos, seja o seu próprio guia. Se alie a pessoas que estão com as ideias alinhadas a você, eu não sei. Mas fica com a cabeça no lugar antes de qualquer coisa. E não esquece jamais que você é importante. E, enfim, nós somos assim. Seres complexos, cheios de histórias e amigos e machucados e militância e histórias internalizadas. Somos pessoas que valem a pena ser escutadas, ser lidas, serem vistas, serem notadas. E se eu fiz você reparar isso, objetivo concluído. We don't believe you, 'cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. You ain't a killing off good young nigga move. When we get hungry, we eat the same fucking food, the ramen noodle. This simple voodoo is so maniacal.